Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Fala pessoal, tá começando mais um Texanos Brasil aqui no Fambonanet. E hoje a gente vai falar sobre mais uma vitória do Texans. Uma vitória no Thursday Night Football. Vamos falar também sobre projeção do jogo de domingo contra o Denver Broncos. Hoje, pela primeira vez, temos a sessão de perguntas que eu pedi para vocês enviarem lá no Twitter. Eu irei respondê-los aqui hoje. E temos também sobre a trade deadline que aconteceu hoje e o Texans conseguiu adquirir o Demarius Thomas. E nós iremos falar sobre essa troca, vamos falar como o Demarius Thomas vai, o que ele pode contribuir para o Texans no restante da temporada, já que o Will Fuller só irá voltar no ano que vem. Então bora lá! Bora começar falando sobre o jogo entre Texans e Dolphins, que aconteceu na quinta-feira, o jogo do Thursday Night Football. Bem, ao contrário da minha previsão da semana passada, que eu falei que o Texans venceria por um número baixo, foi uma partida com bastante pontos, né? O Texans venceu por 42-23, o Dolphins. O Dolphins, mesmo sem o Albert Wilson, o Kenny Stills, deu trabalho pro Texans. Devonta Parker jogou muito bem. O outro wide receiver, Jakeem Grant, também jogou bem. Fez uma boa partida, complicou. O Texans não estava conseguindo marcar o Devonta Parker. Sofreu com ele em dados momentos. Foi uma partida que finalmente o ataque do Texans apareceu, né? Foi o responsável pela vitória. Deshaun Watson teve 5 TDs, 239 jardas, a média de 11,9 jardas por tentativa. E ele só teve 4 passes errados e 5 TDs. Teve menos passes errados do que TDs. E teve um QB rating de 98,8. Então, Deshaun Watson jogou muito bem. Ele vem melhorando, vem se sentindo mais confiante. E pela primeira vez ele não foi sacado, né? O Texas, a linha ofensiva trabalhou bem. E como eu falei, a mudança de alinhamento dos tight ends para fullbacks vem contribuiu novamente para o jogo corrido, né? O jogo corrido que teve mais um jogo para mais de 100 jardas do Lamar Miller. Fazia muito tempo que o Lamar Miller não chegava ter 100 jardas numa partida. Aconteceu a última vez que aconteceu na semana passada, e a última vez que tinha acontecido foi em 2016. E acho que pela primeira vez no Texans, o Lamar Miller consegue ter um jogo consecutivo para mais de 100 jardas. Então, esse novo alinhamento dos tight ends tem contribuído bastante para o jogo corrido voltar a funcionar, né? Lamar Miller, 133 jardas, uma média de 7,4 jardas por carregada, né? E ele teve um TD. Nas últimas duas partidas, o Lamar Miller conseguiu fazer um TD por partida, né? Então ele conseguiu anotar seus dois primeiros TDs. Então o Lamar Miller parece que essa nova formação vai ajudar o Texans pro restante da temporada. Esse novo alinhamento foi efetivo contra o Jaguars e foi muito bem, e melhor do que nessa semana com o Dolphins. Claro, a linha defensiva do Dolphins não é uma linha defensiva top, né? Mas mesmo assim foi mais um bom jogo corrido dos running backs, né? Outro jogador que jogou muito bem foi o Will Fuller, né? O Will Fuller teve 124 jardas, uma média de 24,8 jardas, e ele teve um TD de 50 ou 70, eu não lembro qual foi de quantas jardas. E infelizmente, no final da partida, acho, no final do terceiro quarto, o Will Fuller se machucou e vai ficar fora da temporada, né? É uma perda importante pro Texans, porque ele abre o campo. O Fuller, ele é muito rápido e ele vem melhorando o problema de drops que ele tinha quando ele quando ele saiu do draft, não tá acontecendo mais. Ele dropa menos do que, por incrível que pareça, ele dropa menos do que o Hopkins. Mesmo, até porque o Hopkins recebe mais, mas mesmo assim, o Fuller não dropa como era esse o principal problema do problema dele. E a perda dele vai ser sentido, porque com ele é ele que dá o dinamismo para o ataque do Texas, né? E sem ele, o Hopkins ficaria mais focado, né? Não vai acontecer isso, porque o Texas contratou o Demario Thomas. A gente vai falar mais um pouquinho sobre essa contratação do Demario Thomas, mas o Will Fuller, ele vai resolver. A gente vai sentir, resolver não, a gente vai sentir a falta dele pro restante da temporada, né? O Hopkins também teve um bom jogo. Foram 2 TDs, 82 jardas, 3,7 de média. Terceiro recebedor com mais jardas na temporada. O Jordan Thomas, que é um dos tight ends que vem nesse novo alinhamento, vem ajudando a linha ofensiva, marcou os 2 primeiros TDs dos tight ends na temporada, tá? Então, muito boa partida dele. O Thomas, que ele é um tight end muito grande, né? Se olha pra ele é quase um jogador de linha ofensiva. E ele vem aos pouquinhos demonstrando, né? O Texans não era pro... perspectiva para o Texas, para o Jordan Thomas, era para ele dar resultados ao longo prazo, né? Porque ele saindo do draft, ele era muito cru. Mas o Bill O'Brien conseguiu encaixar um jeito de fazer ele produzir. E ele está produzindo tanto bloqueando, e agora está começando a produzir e recebendo, né? O Terry Matthews também teve uma boa partida. O Romeo Crennel tá soltando mais ele para um blitz. Ele teve o seu segundo sack e 1,5 de tackles para perda de jardas. O J.J. Watt, mais uma vez, jogou muito bem. 2 tackles para perda de jardas, 1 sack e 1 passe desviado. E o Justin Reed. O Justin Reed, que aos poucos, com as lesões dos cornerbacks, né? Com o Kareem Jackson, teve que voltar a ser cornerback. E ele vai fazendo uma boa dupla com o Tyrann Mathieu, né? Ele vai encaixando muito bem. E ele, mais uma vez, jogou muito bem. 2 passes desviados e 1 interceptação. A segunda interceptação dele na temporada. O Justin Reed. E com o Andrew Hall voltando agora, vai ficar interessante essa rotação aí. Até mesmo que a gente pode botar o Kareem Jackson. Então vai ficar interessante como que o Texas vai fazer essa rotação aí do safety. Outro destaque foi o Bernardo McKinney com 2 passes desviados também. McKinney, que sofreu porque o Cunningham saiu machucado e teve que jogar com o Joshua Keys e o Brandon Scarlett. Então o McKinney teve uma grande partida na temporada, né? A melhor partida dele na temporada foi no jogo de quinta-feira contra o Dolphins. Antes de falarmos aqui das lesões do Texans, que aconteceu nessa semana, dá destaque para 3 jogadores, né? 3 jogadores que entraram nas últimas semanas. 2 deles entraram nesse jogo, entraram numa fogueira, que foi o Natrell Jameson e o Joshua Keys, e outro que vem ganhando espaço, que é o Mike Tyson. Sim, meus amigos, temos um Mike Tyson neste time maravilhoso, o nosso safety cornerback, né? E o Jameson, ele substituiu o Jonathan Joseph, que teve uma lesão, porque o Clowney caiu em cima do Jonathan Joseph. E ele jogou muito bem, entrou ali, conseguiu marcar, não comprometeu. Na Charlie Jameson, ele veio do Saints, foi pego do Saints. Cornerback de Wisconsin, né? E ele jogou muito bem, entrou, gostei da atuação dele. Quase interceptou, quase fez uma interceptação, mas infelizmente ele deixou cair. O Joshua Keys, que tinha sido dispensado, voltou e tinha dispensado o Practice Squad, contratou de novo, voltou ele subiu ele pro elenco titular, e com a lesão do Cunningham, entrou na partida. Pareceu meio perdido em algumas situações, mas no começo, né, até que o Osvaldo, por ele ter entrado, aproveitou o jogo em cima do Joshua Keys. Mas depois com o passar do tempo da partida, o Joshua Keys conseguiu entrar ali em sintonia, em sinergia com o Bernardo McKinney e parou de fazer besteira. E outro é o Mike Tyson, que tinha jogado já com o Corner contra contra o Jaguars, que jogou poucos snaps, também jogou poucos snaps, mas ajudou ali, né? Hoje a secundária do Texas já não é aquela peneira que tava sendo no início da temporada, que pô, qualquer wide receiver tava se criando. Essa o Devonta Parker jogou bem, foi mais mérito do Devonta Parker do que problema na secundária mesmo, né? Temos que reconhecer isso. O Devonta Parker não é uma porcaria como muita gente imagina, é um bom wide receiver que tem problemas de lesões e problemas no Dolphins. Mas o Mike Tyson jogou bem, entrou bem, vem ajudando ali na rotação. Então o Texans está resolvendo. Aos poucos vai entrando em sintonia, vai se ajeitando essa defesa. Defesa que, se não foi responsável pela vitória nessa partida, pelo menos ajudou a construir a vitória contra o Dolphins. Então vamos lá falar das lesões, né? As lesões que uma vai comprometer e as outras duas vão. O Texans terão a volta dos jogadores ainda nesta temporada. Bom, o Will Fuller, como eu falei, né? Está fora da temporada, rompeu a ACL, então infelizmente o Texas não terá ele pro resto da temporada. Fuller era um jogador importante, era um coadjuvante muito importante no Texas, infelizmente não teremos eles pro resto da temporada. As outras duas lesões que vão comprometer, né, pro Texas é do Jonathan Joseph. O Joseph, ele teve uma lesão porque o Clowney caiu em cima da perna dele, então ele teve uma lesão no joelho. Ele não deve jogar contra o Broncos e só deve aparecer contra o Washington Redskins. Então daqui a três semanas, né? Que o Texas joga domingo agora, outra semana tem bye e na outra semana o jogo contra o Redskins lá em Washington. E a mesma coisa do Zach Cunningham. O Cunningham, que é um excelente linebacker, tá criador, consegue cobre o campo todo, então ele é muito importante pro Texans no jogo de cobertura, até mesmo contra o jogo corrido. E ele teve um torce no joelho e o Texans não, até mesmo para preservar ele, deve dar proveito, ele não deve jogar contra o Broncos e só voltar também contra o Washington Redskins. O Zach Cunningham é um mais grave, porque é um torce no joelho, né? Então talvez ele pode precisar um pouquinho mais de tempo para voltar, mas ele vem dar a volta na temporada, não perdemos o Zach Cunningham. Ainda em lesões, agora num lado positivo, o Charles White, cornerback, deve voltar contra o Washington Redskins. E o Dalton Foreman também está previsto para voltar ou contra o Redskins, semana 11, ou então na semana 12. Então o Foreman, que está ainda está se recuperando da lesão que ele teve no passado, voltou, ainda deve voltar, próximo de voltar para essa parte, para a temporada. Mesma coisa do Andre Hall. Andre Hall, ele também deve jogar. Esse deve jogar agora contra o Denver Broncos, né, nessa semana. Então a gente vai lá. Vamos agora falar sobre o jogo de domingo. Um jogo que será bastante difícil para o Texans. O jogo contra o Denver Broncos, lá em Denver. Semana 9, Texans vai, depois de jogar em casa, o Tará joga fora de casa agora contra o Denver Broncos. O Broncos, que eu tinha até uma certa expectativa que o Broncos brigasse ao menos por playoffs, né? Mas infelizmente o Vance Joseph está se provando um head coach horrível e não está fazendo, porque é um time talentoso, tá? Um time talentoso a não brigar por nada, tá ali no meio da tabela. Bom, parece que o Broncos não deve ser top 5 nas escolhas do draft. E também playoffs, esquece, já era. Muito difícil, praticamente impossível para o Broncos alcançar playoffs ainda nessa temporada. O Broncos tem uma média de 23,5 pontos, 20º na liga. em jardas totais, 380,8, 13º na liga. Jardas corridas, 247,6, 20º na liga. Jardas aéreas, né? 247,6, 20º na liga. E jardas corridas, 133,1, 7º na liga. Então, como a gente pode ver, o Broncos, ele é um time que a força tá no jogo corrido, né? No lado ofensivo. É um time que fez 22 TDs e tomou 22 TDs. E fez 24 sacks e tomou 22 sacks. O quarterback do Denver Broncos é um velho conhecido nosso, Case Keenum. Jogou aqui no Texans, já foi titular uma boa parte, depois saiu, veio para ser QB quebra-galho, QB severino, e depois ele teve uma excelente temporada lá com o Vikings e ganhou o contrato com o Denver Broncos. Pro nível do Case Keenum, eu acredito que tá sendo uma, pro nível dele, tá sendo uma boa temporada, boa. São 2.110 jardas, 64% de passes completos, são 10 TDs, mais 10 interceptações, um QB rate de 83. Então, pelo que eu já vi do Case Keenum, eu não tô usando parâmetro a temporada dele no Vikings, porque ali deu tudo certo pro Vikings naquela temporada passada. E eu nunca vi o Case Keenum ter no Texas, tô usando parâmetro do Texas, ter números próximos disso, tá? No Texas, ele era QB ruim. Um QB que de vez em quando acertava um play ético de 60, 70 jardas com o DeAndre Hopkins ou com o Adrian Johnson. Então, ele era assim no Texas. Então, olhando por esse lado, eu vejo com uma boa temporada do Case Keenum. Falar aqui dos destaques dos Broncos na temporada, tem uns dois running backs calouros que vem jogando muito bem, e que, aliás, pelo menos um deles, que é o Philip Lindsay, deve disputar aí como calor ofensivo na temporada, porque são 531 jardas, média de 5,7, são 3 touchdowns, e o Royce Freeman tem 309 jardas, 4,4 de média e 4 TDs. Os dois têm uma média maior do que a do Lamar Miller, por exemplo. Então, o Denver Broncos conseguiu de uma só vez achar uma tremenda dupla de running backs em um mesmo draft. Uma coisa rara disso acontecer. Então são dois jogadores que vêm fazendo sucesso, principalmente o Lindsay nos fantasies da vida, né? O Lindsay vem salvando muita gente, salvou muita gente no início da temporada. E outros destaques, o Emmanuel Sanders, que tem 660 jardas, 13,2 de média, 3 TDs. O Cortland Sutton, que agora com a saída do Demarius Thomas vai ganhar ainda mais espaço para se desenvolver, 324 jardas, 19,1 de média, uma média alta, muito média boa, e 2 touchdowns. E o Denver Broncos vem tendo talvez a melhor dupla de pass rush na temporada. O Von Miller, pelo menos de produção, não resta dúvida. Para mim, não tenho dúvida. Para mim, não é uma dúvida. O Von Miller tem 8 sacks, 3 tackles para perda de jardas, 4 fumbles forçados, 2 recuperados. E o Bradley Chubb, que tem 7 sacks, 1 fumble forçado e 1 tackle para perda de jardas. O Bradley Chubb, não vi muita gente comentando ele como candidato a calor defensivo do ano. Tá meio, até pela temporada do Denver Broncos, tá sendo deixado de lado. Mas ele vem tendo uma temporada muito boa. 7 sacks em 8 jogos é quase um sack por partida. O JJ Watt tem 8 sacks. Então, o Bradley Chubb, se continuar nessa pegada aí, ele vai bater ali 16 sacks, 15 sacks, que é um número para um calouro, é altíssimo isso. E é excelente. Preocupações para essa partida, né? Ou essa partida que talvez será o maior desafio, né? Que vai ser a dupla Bradley Chubb e o Von Miller contra a linha ofensiva do Texans. A linha ofensiva do Texans, que vem jogando bem nos dois últimos jogos, vai enfrentar uma tremenda dupla de pass rush, que é o Bradley Chubb e o Von Miller. Então, o teste contra o Broncos vai ser a prova que esse novo alinhamento de tight ends ser usado como bloqueadores, como fullbacks, sendo alinhados como fullbacks, vamos ver se será eficiente igual foi nas últimas duas partidas. Eu não espero que que o Deshaun Watson não seja sacado, mas eu espero que o jogo corrido funcione da mesma forma que funcionou contra nas partidas contra o Jaguars e contra o Dolphins. E espero que o Deshaun Watson continue tendo condições de fazer os passes, né? Sem ser tão ameaçado 90% dos snaps. Vamos ver, o jogo de domingo vai ser a prova de fogo para a nossa linha ofensiva. Vamos ver se realmente esse novo alinhamento está sendo eficiente, está fazendo a diferença. Vamos ver realmente se realmente vai ser eficiente. Uma coisa que muita gente não falou, mas eu vejo como uma preocupação, é que o estado do Denver Broncos tem altitude. Não é uma grande altitude, não é uma Cochabamba da Viva, não é La Paz, não é Quito, mas é uma altitude. A depender, e o Texas não está acostumado nisso, depender como se desenha a partida, alguns jogadores podem sentir isso, né? Então vamos ver aí se o Texans vai sofrer com isso. E também é uma coisa que ajuda, né? Porque o Casey Kane gosta de soltar o braço, então a altitude e a bola vai mais rápido. Então o Texas tem que ficar esperto com as bolas de profundidade. Não. E esse era um problema que a secundária do Texas vinha tendo no começo da temporada. E outra preocupação são os wide receivers dos Broncos com a nossa secundária. Nossa secundária, apesar de ter jogado bem, melhorando, vai estar desfalcada. Não vai estar. São o Chris White, o Kevon Webster, que jogou um jogo, se machucou. Ninguém sabe se vai voltar ainda nessa temporada. Não foi colocado na lista injury reserve, mas foi colocado, mas ninguém sabe o retorno dele. O Joseph Webster e o Chavis White. Então, três não jogam. Aí quem vai jogar é o Nathaniel Hemmison, o Karen Jackson e o Mike Tyson. Então, dois não jogam. Um é calouro e o outro não jogava tanto no Seattle Seahawks. É um jogador de rotação. Jogava poucos snaps. Ele tá jogando poucos snaps no Texas. Então, um time que tem o Emmanuel Sanders, o Cutler Santo. Deixa eu ver aqui quem mais. O Destinha Hamilton. Então o Texans pode vir a sofrer com os wide receivers dos Broncos na temporada, no jogo de domingo. Chaves para a vitória. O jogo corrido tem que encaixar mais uma vez, tem que ser eficiente. Isso vem ajudando a dar mais conforto pro Deshaun Watson, né? O jogo corrido ser eficiente. Então, ainda mais que a gente vai enfrentar o Von Miller, Bradley Chubb, usar o jogo corrido para tirar esses dois de chegarem no Watson. O cara mais em dúvida se vão no Watson ou no running back, vai ajudar bastante. Força Tenovis. Parece uma coisa, nossa, óbvia, mas um QB que tem 10 turnovers na temporada, 10 interceptações na temporada, você tem que forçar. Você tem a chave da vitória, passa por ele, passa por interceptar o Case Keenum de alguma maneira. Então, parece uma coisa meio óbvio falar, mas devido à alta taxa de interceptações que o Case Keenum tem, a resposta para a vitória também passa pelas interceptações nele. E outra coisa é limitar o jogo corrido do Denver Broncos, porque a duplinha lá, Philip Lindsay, Ross Freeman e também tem o Devonta Booker, né? Devonta Booker, o trinzinho é enjoado, principalmente os dos calouros. Muito bons, muito conseguem. Eu não vi muitas partidas do Broncos, só vi alguns highlights, mas são jogadores que traz esse dinamismo mais eficientes do Broncos, ofensivos do Broncos na temporada. E outra coisa também será a estreia do Demaryius Thomas, né? Demaryius Thomas vai estrear contra o seu ex-time, o Denver Broncos. E o Thomas, que ele é um wide receiver alto, forte, ele dá outra dinâmica, vai dar outra coisa que o Texas tinha com o Fuller. Então, o quão Demaryius Thomas vai produzir no seu primeiro jogo de estreia? Porque vai ser importante ele produzir bem, até para o Texas não sofrer com o foco no DeAndre Hopkins. O quanto que Demaryius Thomas vai ser importante nessa partida? Essa é uma coisa que vai responder, que o Texas provavelmente não deve ter o Kiki Coté. Coté também, esqueci de falar isso nos lesionados, esqueci de listar. Mas enfim, o Kotê só deve voltar contra o jogo contra o Redix também. Então, o quão o Demarius Thomas será eficiente? O quão ele vai produzir pro Texans nesse jogo? A resposta da vitória vai passar por ele também. O palpite... Como o Texans produziu ofensivamente, Bill O'Brien finalmente não sofreu na endzone tanto, né? Teve alguns momentos que sofreu, o Texans parou, mas conseguiu. O importante é conseguir transformar a produção em jardas em pontos, produção de pontos. O que eu vou acreditar num tiroteio. Eu vou acreditar 35 a 24 pro Texans. 35 a 24. Eu acho que esse é um jogo aberto. Tem bons receivers, o Broncos, um jogo corrida, dois running backs muito bons, defesa é boa e é um confronto interessante. Então eu quero que vai ser um confronto aberto, assim, de pontos, de trocas, de ser um confronto interessante. Até mesmo porque temos o Demarius Thomas enfrentando o seu ex-time. E antes de encerrarmos, vamos responder perguntas que eu pedi para vocês mandarem lá no Twitter a respeito da temporada, do draft, enfim, perguntas em gerais. Então a gente vai responder agora sobre as perguntas, sobre o que vocês mandam. Vamos lá, vamos às perguntas dos nossos amigos internautas. O Jonas Fortes perguntou qual negociação a gente gostaria de ver ou ter visto para o nosso time. A negociação que a gente gostaria de ver era por um wide receiver, porque era a maior necessidade que o Texans tinha. E o jogador que a gente queria, eu particularmente preferia, eu queria o DeSean Jackson, né? Porque era um jogador que se assemelhava com o Will Fuller, né? O jogador que mais se assemelhou com o Will Fuller. Mas a vinda dos Demarius Thomas, que é um wide receiver diferente, o estilo de jogo dele é diferente, apesar de ele jogar, receber, jogar em profundidade, ter uma certa velocidade, ele é um jogador diferente, dá outra perspectiva pro Texans. O Texans, desde Andre Johnson, não tinha um wide receiver como o Demarius Thomas, que é um wide receiver mais alto, mais físico, que ganha não somente na agilidade, mas ganha na força. O Demarius Thomas, ele ganha muito isso, ele ganha muito na força, nas recepções. Então ele dá outras perspectivas. Ele é um jogador que foi campeão do Super Bowl, ele é um playmaker. E ele tendo temporadas ruins, o que facilitou a troca, né, em uma quarta rodada. E também a idade dele facilitar a troca. Mas, por exemplo, pegando aqui os números do Demarius Thomas. Demarius Thomas, na temporada, ele tem 402 jardas, uma média de 11,2, 3 touchdowns. Se compararmos com a temporada 2017, ele teve 949 jardas, média de 11,4 e 5 touchdowns. E o temporada passada ele jogou com o Trevor Simon. Essa temporada ele tá jogando com o Case Keenum. Ou seja, tá certo que ele não conseguiu produzir nas temporadas como ele produziu com o Peyton Manning, mas ele ainda tem o seu valor. Então, com o DeSean Watson, que é o melhor QB pós-Manning que ele teve, né? O DeSean Watson. Talvez essa produção aumente. Eu acredito que vai aumentar, né? Acredito e espero que aumente, né? Que essa produção do Demarius Thomas volte a ser melhor, volte a ser dos tempos igual quando ele jogava com o Peyton Manning. Então a temporada de 2018 está sendo muito semelhante com a temporada de 2017. E uma temporada mais abaixo, menos, um pouquinho abaixo de 2016. Com o DeSean Watson, provavelmente esses números vão ser melhores. Em TDs, com certeza. Já tem 3 com o Watson, provavelmente ele deve ter mais uns 3 aí, se não tiver nenhuma lesão. São 8 jogos, então, e não temos o Kiki Coutê, então é o Hopkins e o Demarius Thomas, são esses dois. E talvez, por ser um alvo maior, sei se um adesivo grande, o Texans, na endzone, foque mais o Demarius Thomas do que o DeAndre Hopkins, né? Então, pelo menos em números de TDs, eu acredito que vai passar facilmente. E espero que ele possa produzir bem para o Texans. E quem sabe, né? Primeiro garantir nos playoffs. E depois, quem sabe, garantir uma final de divisão. E depois, quem sabe, chegar no Super Bowl. A gente tem que ter uma perspectiva alta, né? Não vai ser fácil, tá? Mas Damaris Thomas sabe chegar lá. Próxima pergunta. Pergunta do Zé Moreira. Ele perguntou quais as reais chances do Texas nesse ano. Se é divisional round, se é campeão da AFC, se vai ser campeão... Se é, onde que o Texas vai chegar? Bem, antes da temporada, eu dizia que o Texans, a temporada do Texans seria 11-5. 11-5 ali, você fica dependendo dos adversários. Você pode até ficar em segundo, o que já te colocaria inevitavelmente no Divisional Round. Mas, com o desenrolar da temporada, dois times, pelo menos em cada conferência, vem despontando, né? Do nosso lado aqui, do lado de lá na NFC, tá sendo o Vikings e o Saints. Ou tá sendo o Saints e o Rams. São as duas melhores equipes hoje na temporada, na conferência da NFC. E do lado de cá, né, na NFC, tá o Patriots. Que enquanto tiver Belichick e Brady, o Patriots vai ser favorito na NFC. E temos o Chiefs. O Chiefs que tá bem tendo um ataque esplêndido, fenomenal, explosivo, o Kareem Hunt jogando muito, Tyreek Hill jogando muito, Mahomes candidato a MVP. Só que o Chiefs, ele tem um problema: a defesa do Chiefs é muito, muito ruim. Então, dependendo aí como que vai ficar os confrontos nos playoffs, se caso o Texas conquiste, chegue nos playoffs, o Texas pega um Chiefs, podendo pegar um Chiefs, dá. Eu acho que o Texas entraria como favoritismo, mas acreditaria numa vitória do Texas em cima do Chiefs, mais do que uma vitória do Texas em cima do Patriots, dá pra entender? Então, vai depender muito do calendário, dos confrontos que irão acontecer, mas eu vejo que é mais equilibrado do que ano passado, playoffs desse ano. Os times que foram pro playoffs desse ano, seis que conseguirem, acho que terão capacidade de conquistar a conferência, tá? Mas depois dessa enrolada boa, já que é pra apostar, eu apostaria no final de conferência. Final de conferência, acho que o Texas não dá pra chegar e eu ficaria bem satisfeito com isso. Outra pergunta. O The Starter perguntou qual vai ser o impacto da perda do Fuller. Perguntou se o Hopkins mais sobrecarregado é uma chance de ouro pro Kiki Coulter aparecer mais. E perguntou também se a offensive line é o que falta para essa equipe brigar forte pela AFC. Respondendo a primeira, rotas longas, rotas profundas, né? E dinamismo. O Will Fuller, ele dá esse dinamismo pro ataque do Texas. Muita gente não percebe isso. Pessoas que não acompanham o Texas, como a gente aqui acompanha e tudo mais. O Will Fuller, ele traz esse dinamismo pro Texas. Rotas profundas, porque ele é muito rápido. E é isso. Acho que o dinamismo do ataque talvez seja comprometido. Porque... Com Demarius Thomas vai ser outra coisa. É outro estilo. Vai ser mais parecido como era DeAndre Hopkins e Andre Johnson no Texas em 2012, 2013. Mais ou menos parecido ali. Talvez. Só que agora o DeAndre Hopkins é o cara principal. E o Thomas, que seria o Andre Johnson, o wide receiver secundário. Sobre o Hopkins mais sobrecarregado. Isso ia depender das trocas, né? Como vê o Demarius Thomas, eu não vejo o Hopkins ficando mais sobrecarregado, não. Eu vejo até o Demarius Thomas recebendo mais target do que o Hopkins. O Bill O'Brien gosta de usar recebedores altos. Tanto que o Bill O'Brien, no seu jogo, ele usa bastante os Tyrants. Tá. Então, com o Demarius Thomas, já que os Tyrants estão sendo restritos a bloquear para dar tempo pro Deshaun Watson, talvez o Demarius Thomas possa vir receber mais passes do que o Fuller vinha recebendo, e possa ser até o foco do Texas. Provavelmente ele será o foco do Texas na end zone, porque no 1 contra 1, o Thomas ele é muito bom. Então, eu acho que o Hopkins não ficará sobrecarregado. E sobre o Coulter, ele vinha jogando muito bem. Eu acho que ele vai continuar aparecendo como ele vinha aparecendo na temporada, sendo esse cara de slot, cedendo, sendo o cara que vem a incomodar nas rotas curtas e rotas pelo meio, né? A última pergunta deles, self-line é o que falta? Sim, para o Texas brigar. Dá para o Texas brigar, mas inevitavelmente a self-line é a maior deficiência do Texas. Vamos para outra pergunta. O André J. Cordeiro perguntou: quais seriam os jogadores para os Texans ficarem de olho na próxima temporada? Jogadores, eu não olhei, não lembro de cabeça, olhei assim superficialmente, mas eu acho que o Texans vão ficar de olho em tackles. Acho que o Texans tem que ficar de olho nos offensive tackles e em cornerbacks, porque Karen Jackson vai ser free agent, o Jonathan Joseph já tem 33, 34 anos, então o Texas tem que ficar de olho nesses dois setores, em linha ofensiva e cornerbacks. O Kaique Lima perguntou: quem vocês consideram como a maior ameaça aos Texans dentro da divisão daqui pra frente? Jaguars com a defesa forte que tem, Titans ou Colts por conta do Luck? Desde o começo da temporada eu falava que o Drew Luck saudável, o Colts era o maior adversário do Texans, por não acreditar nos dois QBs, nem no Blake Bortles no Jaguars, nem no Mariota no Titans. Então eu mantenho. Eu acho que Colts com Luck é a maior ameaça pro Texans, né? Mesmo o Colts não tendo o pior elenco dos quatro times da divisão, o pior elenco é do Colts. Mas com o Luck, quando você tem um quarterback de elite, qualquer ele faz os jogadores ficarem bons. Então, eu acredito que o Colts será a maior ameaça pro Texans pro restante da temporada. E até porque o Jaguars tá meio que implodindo, né? O Jaguars trocou o Devonta Freeman, tem várias brigas, jogadores foram presos lá em Londres, o Titans com o Mike Vrabel, e parece que essa gana de essa vontade, essa gana de vencer tá atrapalhando o time, então o Colts tá mais centrado, tá indo bem. Outra pergunta aqui, vamos lá, o Luiz Felipe perguntou: qual prospect agrada mais pros Texans draftarem o que vem? Eu ainda não vi sobre draft, tá? Mas um prospecto que eu gostaria era o Jonah Williams, o offensive tackle de Alabama, left tackle. Porque é a principal carência do time na temporada. Então, seria ele que gostaria de ver no Texas para 2019. As últimas duas perguntas. O Júnior Silva perguntou: a nossa offensive line se mantém consistente até o final da temporada? Olha, se mantém. Pode se manter consistentemente ruim. Então, pode se manter. Pode ser consistente e ruim. Pode acontecer. E outra pergunta: se seria uma prioridade na free agency draft do ano que vem? Em ofensiva, com certeza será a maior prioridade do Texans, né? Ainda mais se vamos dar desconto que jogaram muito bem nas últimas duas partidas, né? A linha ofensiva jogou muito bem contra o Jaguars e contra o Dolphins. Se melhorar isso durante a temporada, o Watson não morrer, né? Se eles conseguirem salvar o Watson, talvez esse foco deixe de ser tão grande, tanto na free agency como no draft. Aí só seria mais o foco nos tackles, né? Porque os dois tackles do Texas, tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, são jogadores inexperientes, né? E vieram de ou inexperientes ou inadequados. Inadequados igual o Martinez Rank, porque ele é mais baixo, então ele era mais relacionado para ser como guard, né? Ele era mais projetado para ser como guard, e o inexperiente, que é o caso do Davenport. Davenport veio de duas temporadas atrás, em 2017, de uma faculdade inexpressiva. E tem o Kendall Lane, que é o tackle mais experiente, mas ele não é um tackle que jogou tanto assim, né? Ele tá jogando mais agora nessa temporada. E a última pergunta do Laércio Vicente. Ele perguntou se a gente acha se faltou alguma troca, trocar um cornerback, e quais mais posições a gente achava necessário. Eu acho que o Texas não quis pagar um preço caro por cornerbacks, né? Tinha o Janoris Jenkins disponível, o Jerome Colin disponível, mas provavelmente tanto o Giants quanto o Raiders deveriam pedir ali uma escolha de segunda rodada, então... Texas resolveu esperar, até porque tem três corner, o Chase White, tem o Jonathan Joseph e tem o Kevon Webster para voltar ainda nessa temporada, né? Então eu acho que o Texas fez certo, melhor não entrar em desespero e pagar caro, né? E outras posições? Não vejo outras posições que seriam fundamentais para assim. Seria se fosse o Zach Cunningham, né? Mas o Cunningham vai voltar ainda na temporada, então não valeria tanto assim pro Texas trocar por alguém, não. Então é isso, pessoal. Esse foi um podcast mais longo, né? Um podcast mais interativo. Felizmente o Henrique, que está sumido ali, ele ia voltar nesse podcast, né? Podcast de hoje. Mas infelizmente ele não pôde comparecer. Semana que vem vamos tentar combinar direitinho para ele estar voltando, né? Então é isso, pessoal. Segue a gente lá no Twitter, no arroba Texanos Brasil. Siga a gente lá também no Instagram, Texanos Brasil. E na semana que vem iremos falar da partida contra o Broncos e teremos mais uma sessão de perguntas, né? Já que teremos uma semana de bye depois do jogo contra o Broncos, então o podcast será mais destinado a vocês. Então, até a próxima, e que a vitória venha, mais que a sexta vitória seguida venha lá contra o Broncos em Denver. Lá em Denver, contra o Broncos. Falei errado, mas é isso aí. Até mais e boa semana a todos. Valeu!